Vamos ler mais uma vez um livro de Êxodo, capítulo 25, começando no versículo 31. Êxodo, capítulo 25. Versículo 31. Também farás um candeeiro de ouro puro. De ouro batido se fará este candeeiro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão seis hastes. Três hastes do candeeiro de um lado dele e três hastes do outro lado dele. Numa haste haverá três copos a modo de amêndoas com seus botões e suas flores. E três copos a modo de amêndoas na outra haste com seus botões e suas flores. Assim serão as seis hastes que saem do candeeiro. Mas no candeeiro mesmo haverá quatro copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. Versículo 37. Também lhe fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. E para essa expressão, iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Um talento é mais ou menos 50 quilos. Versículo 40, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Agora o capítulo 30... Versículo 7. Capítulo 30, versículo 7. Falando sobre o altar de incenso, diz: Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Destacando a relação entre o candeeiro e o altar de incenso. Agora capítulo 38, versículo 27. Ligando com o que lemos no capítulo 25 sobre o candeeiro ser feito com um talento de prata, de ouro melhor. Aqui lemos no capítulo 38, versículo 27, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. Capítulo 40, versículo 24. Onde vemos a relação entre o candeeiro e a mesa. Capítulo 40, versículo 24. Pôs também na tenda da congregação o candeeiro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Agora, perto do final do Velho Testamento, o livro de Zacarias. Capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Quase no final do Velho Testamento, Zacarias, capítulo 4, versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho. E eis que vejo um castiçal um candeeiro, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo com as suas sete lâmpadas, e sete canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora em João, Evangelho escrito por João, capítulo 14. Vamos ver vários versículos nesses capítulos 14, 15 e 16. João 14, versículo 16. O Senhor Jesus Cristo diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15, desculpe, 16, João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E finalmente, Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós temos olhado para o tabernáculo num ponto de vista muito específico, tentando ver nele uma figura das igrejas locais. Assim como Deus habitou no tabernáculo no deserto, Ele habita hoje nas igrejas locais, que são chamadas em 1 Timóteo 3,15 de casa de Deus. Começamos com o primeiro retrato dos quatro que estão ao lado. Do lado de fora, contemplando aquela cerca alta e o portão amplo e acessível. Tentamos pensar em como uma igreja local deve ser separada do mundo ao seu redor, e nunca podemos diminuir o padrão de santidade que Deus exige de nós, mas essa separação não deve ser isolamento, deve haver um desejo sincero de receber pessoas do nosso meio. Separação não para afastá-los de nós, mas para atraí-los através do Evangelho, através do Senhor Jesus Cristo. Depois contemplamos a visão dos indoutos, que vem o altar de holocaustos e a pia, lembrando-nos da purificação feita na cruz do Calvário pelos nossos pecados e da purificação diária pela palavra de Deus. Ontem nós entramos no santuário, pensamos um pouco sobre a mesa, que nos fala sobre a fartura de alimento que existe para os salvos nesse contexto de uma igreja local. Eu posso aprender muito em casa, sozinho, mas há certos aspectos da verdade que só poderão ser desfrutados em companhia de uma igreja local, em companhia de outro salvo, que é fornecido por Cristo. Hoje eu queria pensar um pouquinho sobre o candeeiro, não candelabro, mas candeeiro, por ser um suporte para lâmpadas que produzem luz por queimar azeite. O candeeiro sendo a única fonte de luz dentro do tabernáculo. Eu queria pensar em três pequenas tríades, três grupos de três coisas. Primeiro, três figuras do Espírito Santo encontradas nas Escrituras. O candeeiro é uma delas. Depois, três aspectos da fabricação desse móvel, que ilustram como o Espírito Santo nos guia. E depois, três finalidades do candeeiro, que também nos ajudam a entender a ação do Espírito Santo. Em tudo isso, tentando ver, primeiro, a perfeição das Escrituras e, segundo, a importância de nós nos reunirmos sob a direção do Espírito Santo. Quanto às três figuras, nós vemos em Êxodo 25, em Zacarias 4 e em Apocalipse 4 sobre três grupos de sete lâmpadas. E todos são figura do Espírito Santo, cada uma enfatizando um aspecto diferente da pessoa ou da obra desse Deus. Em Êxodo 25, eu creio que é muito fácil perceber que a lição apresentada é o fato do Espírito Santo nos guiar, nos ensinar em todas as coisas. Lembrando que aquele candeeiro era a única fonte de luz dentro do candeeiro, dentro do santuário. Era pela luz do candeeiro que o sacerdote poderia movimentar-se ali dentro e oferecer incenso no altar de ouro. Esse era o objetivo do serviço dele, queimar incenso duas vezes por dia, de manhã e à tarde, incenso que subia a Deus como um cheiro agradável, incenso que é comparado com as orações dos santos. Esse ato que simboliza a adoração só poderia ser feito com a iluminação fornecida pelo candeeiro. Nós vemos em figura o Espírito Santo nos guiando, iluminando o nosso caminho, mostrando por onde devemos seguir. Em Zacarias 4, de novo é um candeeiro, de novo com sete lâmpadas. Há algumas diferenças entre o candeeiro de Êxodo e o de Zacarias, mas o quadro geral é o mesmo. E a Bíblia interpreta aquele candeeiro também como sendo figura do Espírito Santo. Zacarias teve numa noite só oito visões diferentes, exatamente dois meses depois que Ageu profetizou pela última vez. O tempo é depois do exílio. Uma pequena porcentagem, talvez uns 10% do povo que foi para o exílio, voltou para Israel, a maioria permaneceu no exílio. E esse pequeno remanescente que voltou tinha desejo de construir o templo para o Senhor. Mas havia muita fraqueza, pouca gente, pouca força, poucos recursos. E Deus então começa falando com Zacarias desde o capítulo 1, revelando a ele os propósitos de Deus para Jerusalém e para aquele povo, como eles seriam ricamente abençoados. Depois de falar das fronteiras deles sendo alargadas, de Deus habitando no meio deles, chega nessa quinta visão do capítulo 4, a quinta das oito visões daquela noite, e Deus mostra a Zacarias o segredo, a força que estaria por trás da execução desses projetos de Deus. Deus iria abençoar Israel, não por força, nem por violência, mas pelo seu espírito. Zacarias é chamado a interpretar o candeeiro, ele não sabe, ele não entende. Então o anjo diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Revelando que o Espírito Santo é o poder que coloca em prática aquilo que Deus planeja. E em Apocalipse capítulo 4, nós lemos hoje uma das quatro vezes que a Bíblia fala do Espírito Santo sobre essa figura, os sete Espíritos de Deus. Todas as quatro ocorrências estão em Apocalipse, no começo do livro. E elas apresentam o Senhor Jesus em dois relacionamentos. Diante do trono de Deus e em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E no versículo que lemos é enfatizado claramente o fato desse Espírito ter sido enviado por toda a terra. Uma vez no passado, o Filho foi enviado até esse mundo. Passou cerca de 33 anos aqui, depois voltou para o céu. E na noite em que ele foi traído, ele disse aos discípulos que quando ele voltasse, ele enviaria o Espírito. O Espírito foi enviado e é disso que nós vemos em Apocalipse. Aquela figura, os sete Espíritos, é claro que não quer dizer que o Espírito Santo é uma pluralidade. Ele é uma pessoa. Mas como o Apocalipse usa muitas vezes o número 7 como figura de coisas perfeitas, assim esses sete Espíritos nos falam da perfeição da obra dele. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, há uma relação de sete atributos do Espírito, começando com o Espírito do Senhor, e é bem provável que isso esteja ligado com essa expressão de Apocalipse. De qualquer forma, nós temos então três figuras do Espírito Santo. O ensinador, que ilumina o caminho, que instrui, que nos mostra como servir, em Êxodo capítulo 25. O executador, em Zacarias, aquele que põe em prática os propósitos de Deus. E aquele que foi enviado aqui à terra, em Apocalipse. E só um detalhe de passagem, confirmando a perfeição das Escrituras, esses três relacionamentos do Espírito Santo, essas três funções dele, combinam com o que o Senhor revelou aos discípulos na noite em que ele foi traído. Aquele discurso no Cenáculo, capítulos 14, 15 e 16, o Senhor falou muito sobre o Espírito Santo. O Senhor falou dele em relação a Deus. O Espírito Santo seria enviado pelo Pai e pelo Filho. Exatamente como ele é apresentado em Apocalipse. Ele falou também do Espírito em relação aos discípulos. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará em toda a verdade. Exatamente como ele é apresentado no tabernáculo em Êxodo capítulo 25. E ele falou do Espírito Santo em relação aos descrentes. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O poder que convence, não há nada mais duro do que um coração incrédulo. Não há poder maior do que o poder necessário para quebrantar um coração incrédulo, como aconteceu com Saulo de Tarso, por exemplo. E esse poder é do Espírito Santo, como vemos em Zacarias. Então, na Bíblia toda, vemos essa tríplice função, característica, aspectos do Espírito Santo. Como um professor, ele nos ensina. Como um forte, ele executa os planos de Deus. Ele foi enviado também aqui na Terra, hoje, nessa dispensação, para representar Deus aqui. Passando para o segundo ponto que eu queria pensar um pouquinho, a fabricação do candeeiro, ela nos ensina primeiro que a direção do Espírito Santo nas nossas vidas, nós estamos pensando especialmente no sentido coletivo, é uma direção confiável. Eu digo isso por causa do peso do candeeiro, que era de um talento de ouro puro. Nós não temos as dimensões do candeeiro, mas Deus revelou o peso, e é o único dos móveis dos quais nós temos essa informação. Um talento era mais ou menos, arredondando, mais ou menos 50 quilos. Então, provavelmente não seria uma coisa, um móvel muito grande, mas seria bem pesado. E há uma ligação com aquelas bases do tabernáculo das quais nós lemos no capítulo 38, que também pesavam um talento cada uma. Se alguém quiser pesquisar depois, você vai encontrar no Velho Testamento 7 coisas que pesavam um talento. Eu creio que há um estudo proveitoso para ser feito em relação a isso. Mas no tabernáculo eram duas coisas só. O candeeiro pesava um talento de ouro, era feito de um talento de ouro, e as 100 bases para as tábuas do tabernáculo pesavam cada uma um talento de prata. Foram feitas de um talento de prata. Interessante no versículo que nós lemos como Deus deixa isso bem mastigado, bem explicado para nós. Eu acho interessante prestar atenção nas coisas que Deus omite. Algumas que a gente acha que seriam informação essencial, e Deus passa por cima e não nos revela essas informações. Mas algumas vezes Ele dá uma coisa, repete uma coisa tão óbvia, que nós quase pensamos, não precisaria ter dito isso. É claro que precisaria, porque Deus não fala nada em vão, mas estou falando do ponto de vista da fraqueza de um homem. Como com o altar de holocaustos. O texto sabia diz 5 côvados de largura, 5 côvados de comprimento. E até uma criança diz, então ele era quadrado. E na Bíblia Deus explica, era quadrado o altar. Imediatamente depois de dar as medidas, ele fala que era quadrado. Não precisaria dizer, mas o Senhor diz. O mesmo no versículo que nós lemos, 100 talentos de prata para 100 bases. É muito óbvio, cada base vai ser um talento. Mas Deus repete isso, um talento para cada base, para chamar a atenção para esse peso e para esse detalhe. E assim vemos que o peso que sustentava o tabernáculo, naquele solo arenoso do deserto, dando estabilidade para aquela casa, era o mesmo peso que suportava, sustentava a luz que iluminava o santuário. Os dois pesavam a mesma coisa, um era de ouro e o outro era de prata, mas era o mesmo peso. O tabernáculo fundado sobre a prata, que fala de redenção, o candeeiro fundado sobre o ouro, que fala de coisas divinas, coisas celestiais. E se pensarmos no candeeiro como ilustrando a direção do Espírito Santo, nas reuniões da igreja, vemos assim uma direção confiável, não alguma coisa instável que balança ao sabor do vento, que muda de direção, que muda de ângulo, mas algo fixo, algo permanente, algo confiável. Vamos tentar aplicar isso para as reuniões da igreja, mas pense no segundo aspecto da sua fabricação, que era o processo que Deus mandou com que fosse usado. Para fazer o candeeiro, o ideal teria sido fazer um molde, derramar ouro derretido dentro daquele molde, esperá-lo esfriar e solidificar de novo. Era uma obra muito cheia de detalhes, ela tinha 66 ornamentos, assim como a Bíblia tem 66 livros, 22 botões, 22 flores e 22 amêndoas. E todos esses detalhes precisavam ser feitos, porque Deus pediu, de um pedaço de ouro. De ouro batido, diz a palavra de Deus. Eu fico cansado só de pensar no trabalho que deu para ir martelando aquele bloco de ouro pacientemente, até produzir uma figura talvez semelhante ao que está no quadro ao lado. Essas ilustrações são só para dar uma ideia geral, mas levou muito tempo, muito esforço, muita paciência, até que o candelabro fosse feito. Aquela luz que guiava os sacerdotes no seu serviço não surgiu da noite para o dia, não surgiu num estalar de dedos. Tente imaginar um bloco de ouro, um homem com um martelo e uma tonelada de paciência para ficar martelando e martelando e martelando até sair um candeeiro. A direção do Espírito Santo nas reuniões da igreja não é só uma direção confiável, porque ela tem peso, é também uma direção custosa, que exige algum sacrifício. Em terceiro lugar, é uma direção celestial, porque apenas em relação ao candeeiro, nós vemos aquelas palavras para fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. A palavra hebraica traduzida modelo, nós a encontramos duas vezes no capítulo 25, versículo 9, que lemos na primeira reunião, em relação ao tabernáculo como um todo, para que tudo fosse feito conforme o modelo. E a única outra vez que ela ocorre em Êxodo é aqui nesse capítulo 25, onde lemos hoje, para que o candeeiro fosse feito conforme o modelo. E ele acrescenta um outro detalhe, o modelo que te foi mostrado no monte. O candeeiro não iria seguir o modelo de nada do Egito, de nada que havia nas tendas dos israelitas no deserto, mas seguia um modelo que foi mostrado a Moisés no monte, indicando alguma coisa superior, alguma coisa elevada. Assim também a direção do Espírito Santo nas reuniões da igreja não depende da sabedoria humana, não segue os modelos daqui da terra, mas é algo que vem de cima, algo celestial. Essas três figuras eu creio que servem para nos ajudar a tentar aplicar de uma forma prática a verdade tão importante da direção do Espírito Santo nas nossas reuniões. Uma direção confiável, uma direção custosa, uma direção celestial. E o que isso quer dizer na prática para nós? Quando a igreja se reúne, é a vontade de Deus que haja alimento. Isso é ilustrado pelos pães da proposição. Para que esse alimento seja transmitido e recebido, nós vamos precisar da ação do Espírito Santo. Ele é o poder que coloca em prática o que Deus planeja. E como que isso se faz possível, num sentido prático, quando se trata de homens e mulheres ainda com a carne dentro de si? Como é que nós, com as nossas limitações, podemos ser usados pelo Espírito Santo? Alguns simplificam as coisas e entendem que, ou pelo menos falam, que a direção do Espírito Santo seria deixar tudo aberto, sem nada programado, só uma hora para começar no máximo, e tudo o restante ficaria sem nenhuma programação. E num estalar de dedos, num sentido imediato, o Espírito Santo iria nos guiando conforme as nossas emoções. Mas quando nós voltamos para 1 Coríntios capítulo 14, que eu creio que é o único capítulo da Bíblia que descreve em detalhes como deve funcionar uma reunião de uma igreja local, qualquer que seja a reunião, nós vemos alguns princípios importantes que podem nos orientar para que estejamos em condições de receber essa direção confiável do Espírito Santo. Num sentido bem geral, você pode ler depois o capítulo todo com calma. O capítulo é dividido em duas partes pelo Espírito Santo, ambas terminando com a expressão "faça-se tudo". O versículo 26 diz "faça-se tudo para edificação". E esse é o assunto dos versículos 1 até 25. Tudo que for feito deve ser para edificar. E o que quer dizer isso? Como que é possível atingir isso? Você ler aqueles primeiros 25 versículos, você verá principalmente uma ênfase em duas coisas. Alguém que participa numa reunião de uma igreja local deve falar palavras inteligíveis e palavras inteligentes. Inteligíveis porque são entendidas pelos outros, mostrando que não é necessário e pode ser prejudicial tentar impressionar com linguagem rebuscada. Melhor falar de forma simples para que seja compreendido. E aquele capítulo nos ensina que se os ouvintes não entenderem o que a pessoa que fala está tentando transmitir, então não houve proveito nenhum. E além dessa preocupação em ser entendido, que implica que eu devo falar da forma mais clara e mais simples possível, além dessa preocupação, há preocupação em falar palavras inteligentes. Não palavras que deem a impressão que eu sou inteligente, mas palavras que brotam no meu entendimento. O apóstolo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: eu orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Eu cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento. Não é uma coisa emocional, sem preparo, sem rumo, alguma coisa espontânea, mas é algo preparado, algo com o qual a minha mente pode estar em pleno acordo. Eu queria enfatizar essas coisas, tentando não diminuir a influência do Espírito Santo, mas para tentar equilibrar um pouco e mostrar a nossa responsabilidade em sermos usados por Ele. É necessário estar preparado para falar. Quando nos reunimos, diz aquele trecho, cada um tem alguma coisa a oferecer. Isso é o ideal que deveria acontecer. Cada irmão que é capacitado com algum dom, ter usado o seu dom para preparar alguma coisa. Aqueles que não têm esses dons que vão ser usados em público, e as irmãs contribuindo com as suas orações silenciosas, e assim de uma forma inteligente e consciente, procurando edificar os salvos, a participação seria dirigida pelo Espírito Santo, não usando principalmente nossas emoções. É impossível desvincular totalmente as emoções, mas não usando principalmente as emoções, o Espírito Santo nos guiaria conforme o nosso entendimento, iluminado por Ele mesmo e conduzindo tudo para a edificação. E além de tudo ser feito para edificação, deveria ser feito também, diz o versículo 40, com decência e com ordem. E esse é o assunto dos versículos 27 até o versículo 40. Ele dá alguns exemplos do que seria essa decência e ordem, o respeito uns pelos outros, quando daqueles que falam, não dois ou três falando ao mesmo tempo. O silêncio das irmãs faz parte dessa ordem também naquele capítulo. Podemos pensar no nosso comportamento em geral, uma questão fácil de entender. Se estamos reunidos com o desejo de sermos alimentados espiritualmente e de transmitir alimento espiritual para todos que estão aqui presentes, então um ambiente desorganizado e sem reverência não conduz a isso e dificulta a transmissão da palavra de Deus por parte de quem fala e a recepção dela por parte de quem ouve. Sabemos que há muitas coisas que estão fora do nosso alcance. Eu sei que uma criança tem necessidade de se expressar, não estou querendo insistir numa coisa absurda, impossível de cumprir, mas alertando cada um de nós a fazermos o que for possível para que haja um ambiente condizente com ordem e decência, para que a palavra de Deus possa ser transmitida. E nesses ambientes espirituais, se todos nós chegássemos com o desejo de ouvir e de aprender, e se for o caso de transmitir alguma coisa que Deus já nos deu, quando há essa preocupação por parte de toda a igreja, então o Espírito Santo tem liberdade de agir, e os nossos corações transbordam de alegria, vendo como a reunião é conduzida. Muitas vezes lamentamos pela nossa própria falta de preparo, ou pela participação de pessoas que não deveriam ter participado. Entendemos que esses erros, infelizmente, ocorrem, mas devemos buscar o ideal, que é ser alimentados por Cristo, alimentados com Cristo, Cristo sendo o alimento transmitido a nós pelo Espírito Santo. E quando Ele age com liberdade entre nós, nós iremos perceber que a direção é confiável, como algo que vem com peso, não com ventos de doutrina que são numa direção hoje e na outra amanhã, mas algo no qual podemos confiar com todas as nossas forças. Isso é uma direção custosa, porque irá exigir esforço e preparo daqueles que participam. Deus poderia nos revelar alguma coisa por inspiração instantânea, mas não é assim que Ele age hoje. Então será necessário um preparo prévio. Isso é será também uma direção com características do céu, que irá nos levar para mais perto de Deus e mais longe das coisas da terra. Devemos almejar alcançar isso e orar para que Deus produza isso entre nós. Uma terceira coisa, rapidamente, para encerrar. O candeeiro é ligado com os outros dois móveis daquele ambiente. E é óbvio que seja assim, porque era um ambiente pequeno. O santuário tinha mais ou menos 10 metros de comprimento por 5 de largura. Então é claro que a luz do candeeiro iria iluminar a mesa e o altar de incenso também. Seria impossível separar os dois no mesmo ambiente, um ambiente tão pequeno. Mas os versículos que lemos hoje, em Êxodo, mostram que Deus enfatiza essa relação. E Deus fala do candeeiro de fronte da mesa, do candeeiro de fronte do altar de incenso, e do candeeiro iluminando de fronte de si mesmo. Lembrando-nos que o Espírito Santo tem uma relação com o Senhor Jesus Cristo. O candeeiro iluminava a mesa com os pães da proposição. Então o Senhor Jesus Cristo é revelado aos nossos corações pelo Espírito Santo. Ele me glorificará, disse o Senhor. O Espírito Santo fala do Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes viam os pães pela luz do candeeiro. Nós aprendemos de Cristo através do Espírito Santo. O candeeiro iluminava também o altar de incenso, que fala das nossas orações. Nós sabemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8, 26. Quando oramos a Deus, dependemos da intercessão do Espírito Santo. E o candeeiro iluminava defronte de si mesmo. É o Espírito que nos revela o próprio Espírito Santo. Alguns entendem mal aquele versículo em João que lemos hoje. Ele não falará de si mesmo, como se isso indicasse que o Espírito Santo não iria falar acerca de si mesmo. Mas é impossível que seja assim, porque tudo que nós sabemos sobre o Espírito Santo foi revelado na Bíblia, e a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. É Ele que fala sobre Ele mesmo. Mas a preposição usada ali naquele versículo pelo Senhor Jesus indica que Ele não falaria da sua própria autoridade. Ele não disse que Ele não falaria sobre si mesmo, mas não falaria de si mesmo, na sua própria iniciativa, mas falaria em plena comunhão com o Pai e com o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre agem em conjunto, sempre agem em comunhão absoluta e perfeita. E assim como o Espírito Santo ilumina, assim como o candeeiro iluminava de fronte de si mesmo, assim é o Espírito Santo que ensina a nós sobre o próprio Espírito Santo. Então dependemos da direção dele nas nossas vidas individuais, dependemos dele da direção dele nas reuniões das igrejas. Deus ajude a buscar essa direção, a desfrutá-la e sermos abençoados por ela. Amém.